Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 167. A volta de Carlos Maria e da mulher interrompeu as preocupações de Dona Fernanda, relativamente a Rubião. Esta foi a bordo, recebeu-os, conduziu-os à Ijuca, onde um velho amigo da família de Carlos Maria é alugara e trastejara uma casa, por ordem dele. Sofia não foi a bordo, mandou Colpé esperá-los no cais Farorro, mas Dona Fernanda já ali tinha uma caleça que os levou, e mais a ela e ao palha. De tarde, Sofia foi visitar os recém-chegados. Dona Fernanda não cabia era-se de contente. As cartas de Maria Benedicta os davam por felizes. Ela não pôde ler desde logo nos olhos e nas maneiras do casal a confirmação do escrito. Pareciam satisfeitos. Maria Benedicta não reteve as lágrimas quando abraçou a amiga, nem esta as suas, e ambas se apertaram como duas irmãs de sangue. No dia seguinte, quando puderam falar a sós, Dona Fernanda perguntou a Maria Benedicta se ela e o marido eram felizes, e sabendo que sim, pegou-lhe nas mãos e fitou-a longamente sem achar palavra. Não logrou mais que repetir a pergunta. — A vocês são felizes? — Somos, respondia Maria Benedicta. — Não sabe que bem me faz a sua resposta. — Não é só porque eu teria remorsos, se vocês não tivessem a felicidade que eu imaginei dar-lhes, mas também porque é bem bom ver os outros felizes. Ele gosta de você como no primeiro dia. O creio mais porque eu o adoro. Dona Fernanda não entendeu esta palavra. O creio que mais, porque eu o adoro. Era verdade, a conclusão não parecia estar nas premissas, mas era o caso de emendar outra vez Ramete. Entre o céu e a Horácia, boas-se muitas coisas mais do que sonha a vossa dialéctica. Pobre Dona Fernanda, não conhecia o poeta, e provavelmente não se conhecia a si, que era ainda o meio mais seguro de decifrar a palavra obscura de Maria Benedicta. Esta começou a contar-lhe a viagem, a desfiar as suas impressões e reminiscências, e como o marido viesse ter com elas, pouco depois, recorria à memoria ele para preencher as lacunas. Ou como foi, Carlos Maria? Pela Carlos Maria lembrava-la, eu retificar, ou uma recém-interesse, quase impaciente. Adivinhara que Maria Benedicta acabava de confiar a outras suas venturas, e mal podia encobrir o efeito desagradável que isto lhe trazia. Para que dizer que era feliz com ele, se não podia ser outra coisa? E por que divulgar os seus carinhos e palavras, as suas misericordias de Deus grande amigo? A volta ao Rio de Janeiro foi uma condescendência sua. Maria Benedita queria ter aqui o filho, o marido do Acedeu Kultman, a custo. Por quê? É difícil explicar, não menos que entendeu. Relativamente à maternidade, Carlos Maria tinha ideias pessoais e singulares, reconditas, não confiadas a ninguém. Achava impudica a natureza fazer da gestação humana um fenômeno público, franco às vistas, crescente até o aleijão, sugestivo até o desrespeito. Daí vinha o desejo da solidão, do misterio e da ausência. Viveria de boa mente os últimos tempos no interior de uma casa única, posta no alto de um morro, vedada ao mundo, donde mulher baixasse um dia com o filho nos braços e a divindade nos olhos. Não fez sobre isto nenhuma proposta à mulher. Teria de discutir, e ele não gostava de discutir, preferia ceder. Maria Benedicta tinha naturalmente o sentimento contrário. Considerava-se a si mesma um templo divino e recacatado, em que vivia um Deus, filho de outro Deus. A gestação ia cheia de tédios, de dores, de incomodos que ela ocultava o mais que podia ao marido. Mas tudo isso dava maior preço à criaturinha futura. Acolhia o mal com resignação, ou se não é que agasalhava com alegria, uma vez que era a condição da vinda do fruto. Fazia cordialmente o ofício da espécie. E repetia sem palavras a resposta de Maria de Nazaret. Eu sou a serva do Senhor, faça-se em mim a sua vontade.